nosso Papo Sintonia de hoje, nesse primeiro bloco de conversa, convidando você para estar com a gente. Vamos falar com a Ana Cláudia Freitas, já está aqui com a gente. Ela que é psicóloga, psicoterapeuta de pessoa idosa, integrante também da rede Inventividade. Hoje, nosso bate-papo aqui no Em Sintonia com a Ana Cláudia Freitas é sobre propósito e maturidade. Oi, Ana, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Rádio Celso. Bom dia, equipe da Rádio Celso. Prazer estar aqui de novo.
Pois é, o prazer é nosso, né, Ana, para falar nesse período de final de ano. E que sentimentos despertam, né, nesse período? São muitas emoções, são muitos sentimentos que envolvem. Para a pessoa idosa também é um período de muita reflexão, correto?
Sim, sim. Esse é um período em que a gente vive aquela sensação, né, da finitude de um ciclo para o início de um próximo. Né? Todo final de ano traz essa sensação. E isso pode, para algumas pessoas, trazer tristeza e para outras, esperança. Né? Vai depender aí do seu estado emocional, de como a pessoa está se sentindo, de como a pessoa vê a vida. Ela vai olhar esse final de ano como uma possibilidade, né? Fazer uma retrospectiva aí do que fez e ver novas possibilidades para o ano que vem, ou pode, né? De novo repetindo aí, a depender do estado emocional, que a gente sabe que a depressão, por exemplo, leva a pessoa a olhar as coisas de uma forma muito mais negativa, né? E ela pode olhar esse final de ano aí como uma coisa ruim. Ou a possibilidade, o começo de um novo ciclo como algo ruim.
E aí?
Diga.
Não, diga você, pode concluir.
E aí a gente vai falar justamente de propósito, Patrícia, porque um dos propósitos de vida deve ser o de cuidar da sua saúde mental, não é? É uma bandeira que eu sempre levanto aí como profissional dessa área, mas também como ser humano que lida com outros seres humanos. E eu vejo tantas pessoas em sofrimento, não vivendo a sua vida de forma plena, da forma como a gente merece, né? Então é uma campanha que eu faço eternamente. Cuidem da sua saúde mental. A gente melhora a nossa própria vida e a gente melhora também as nossas relações, né? É muito delicado. Viver com pessoas que tenham traços assim, mais agravados, né? De transtornos mentais, de enfim, alguma alteração da saúde mental. É importante pontuar que a perda da saúde mental não é necessariamente a loucura, aquele extremo de chegar, né, ao que a gente conhece popularmente como loucura.
Pois é.
A saúde mental, ela vai dando pequenos sinais, uhum, de que tá precisando ali de um cuidado maior. São através dos pequenos sinais que a gente vai olhando.
Ana, e a perda, né, esse sentido do viver, do propósito de vida, é já colocado em pesquisas como um dos fatores do bem-estar quanto, e da saúde mental, né, por consequência. Quanto mais essa pessoa ela sente que sua vida tem sentido, tem propósito, ela acorda, né, com aquele propósito de viver, ela está feliz, ela está plena. E o idoso parece que é muito imputado, assim, a pessoa idosa, que já fez tudo o que tinha que fazer na vida, agora você está procurando mais o quê? Já está na hora de você descansar. Já está na hora de que você está querendo mais da vida. Já chega, deixa isso para os novos que estão chegando. A gente ouve coisas ligadas a isso, né? Está aí o idadismo e o nosso preconceito com relação à pessoa idosa. E qual é essa relação do sentido de propósito com esse bem-estar, com essa qualidade de vida? E esse momento agora de final de ano, onde as pessoas já começam a olhar para o ano que vem e para novas perspectivas, novas ideias, novas metas. Com a pessoa idosa também acontece isso?
Sim, deve acontecer. O ideal é que aconteça, né? Um envelhecimento ativo, saudável aí, inclui esse aspecto também. É importante a gente refletir que na Revolução Industrial, na Era Industrial, a sociedade fez uma mudança imensa do ponto de vista dos seus propósitos, né? Então, assim, passou-se a se valorizar muito mais a produtividade, em detrimento de outras coisas, inclusive da saúde, né? A gente vê aí os casos de burnout, de afastamento do trabalho, por conta do excesso de estresse envolvidos aí com o trabalho. O trabalho é importantíssimo, né? A gente vive num capitalismo em que a gente precisa trabalhar, ganhar dinheiro para ter recursos para pagar nossas contas, passear, comprar aquilo que a gente deseja, né? Mas quando o trabalho vira o foco da vida da pessoa, esse é o aspecto delicado, Patrícia, porque o que é que acontece na velhice, normalmente? Né? A pessoa se aposenta.
Isso.
Né? A partir ali dos 50, 60 anos, começa a planejar a aposentadoria, né? E aí, se a gente tem essa visão de que o foco da nossa vida é o trabalho, muitos de nós podem perder o propósito de vida, entre aspas aqui, né? Isso. Não deve ser esse o propósito de vida, mas para muitos de nós é, né? A gente aprendeu a olhar a vida dessa forma, tem que trabalhar, tem que produzir, tem que estar produzindo o tempo inteiro, né? E aí a gente perde esse sentido no momento em que se aposenta. Então, a chave é justamente transformar essa mentalidade aí, né? De que o trabalho é o foco da vida. O trabalho é uma das áreas da vida, né? Mas o foco da vida deve ser o seu próprio bem-estar, a sua própria saúde, né? A sua vivência, como você trouxe.
Aí acaba sendo, né, um período, um momento muito delicado que nós estamos vivendo por essas duas questões. Quem sabe a pessoa está vivendo exatamente nesse momento de final do ano, justamente na sua vida profissional, esse fechamento de ciclo, se aposentando, terminando o ano e saiu aquela aposentadoria. E agora, qual é o meu propósito? Quais são as minhas demandas? O que é que eu vou querer dar continuidade como, né, na minha lista de prioridades, de metas, do que eu vou fazer? Pode ser que muitas pessoas se percam aí ou comece a aparecer aquele sentimento de pronto, acabou, né? Não sei como é que vai ser meu ano próximo, como é que eu vou viver esses dias com esse pensamento de que meu propósito não existe mais. E necessariamente, não é, Ana? Propósito e período laboral, período de tempo de trabalho não estão vinculados. Termina esse ciclo, mas o propósito pode continuar e aí é que vem o se reinventar.
Isso. O propósito deve continuar, né? O propósito é de vida. Então, afinal de contas, estamos aqui para isso, né? Para viver a nossa vida. Então, é mesmo olhar para outros lados, né? Para outras possibilidades. Se não tem mais ali a rotina de trabalho, pode ser um voluntariado, né? Até mesmo na própria área que você trabalhava antes, pode ser. Ou pode, inclusive, ser continuar ali trabalhando, mas com um ritmo menor. Esse, inclusive, é um aspecto, uma possibilidade aí, saudável e positiva, porque aí a pessoa continua ali mantendo as suas relações, mantendo sua renda, além da aposentadoria, e, enfim, aprendendo ali no ambiente de trabalho. Isso também é saudável, não é negativo, não. Passa muito pela escolha, Patrícia, né? Tem pessoas que querem se aposentar para ficar a maior parte do dia na rede, né? Ou fazendo alguma coisa muito prazerosa e enfim, curtindo a vida e tá tudo certo.
É, tudo bem, exatamente.
E tem pessoas que querem se aposentar, mas ainda querem manter ali algum vínculo com o trabalho, ou querem começar a estudar, fazer algum curso que teve vontade de fazer e nunca fez. E aí ali agora é a hora, porque, né, já não tem, teoricamente já não tem mais uma família que precise de uma atenção tão maior quanto no começo, né, lá da nossa vida, quando a gente estabelece uma família, para quem tem família também, que tem também as pessoas sozinhas e tá tudo bem. Né? Então, tem as viagens dentro da possibilidade de cada um, que a viagem não precisa ser para a Europa, não, para ser boa. Né? Pode ser a viagem para a Madre de Deus. Esses dias eu estava olhando, paquerando uma viagem que eu quero fazer. Pegar um ônibus até Madre de Deus, pegar um barquinho e passar pelas ilhas ali, né, do entorno da Baía de Todos os Santos. Então, eu acho que a gente pode olhar a vida dessa forma positiva. Agora, é importante pontuar aqui também, Patrícia, que embora a gente esteja falando aqui que esse é o caminho saudável, ideal, não é tão fácil para todo mundo. Para algumas pessoas é mais fácil, né? Simplesmente escutando aqui, ah, é verdade, vou repensar isso. Sim. E tal. Para outras pessoas é mais difícil.
É, né? Aquilo que a gente fala sempre, né, Ana? Das formas de envelhecer, né? Diferentes formas de envelhecimento.
Isso. E aí vai depender dos recursos emocionais, dos recursos financeiros também da pessoa, né? Uhum. Mas assim, pontuando aqui os recursos emocionais, muitas vezes a gente passa por situações na vida, na infância, ao longo dos primeiros anos de vida, que nos marcam muito, né? Que a gente pode aqui falar de traumatização. Então, essas experiências que as pessoas passam, elas podem estabelecer na gente uma certa dificuldade em enxergar, né, em acessar os recursos emocionais que nós temos. Todos nós temos recursos emocionais suficientes para vivermos uma vida com qualidade, para acessar possibilidades, enfim, fazer escolhas, ter propósito, mas... Para algumas pessoas, esses recursos aí, essa visão, ela pode estar bloqueada por alguma situação traumática que a pessoa viveu, né? E aí, embora esteja ali o recurso, a pessoa não está enxergando, não está acessando. E aí é que entra o processo de autoconhecimento, de olhar para si, né? Que pode vir de várias formas, mas também através do processo terapêutico. De parar, olhar para o seu passado, né? Entender o que é que você está, como é que você está vivendo ali naquele momento e que impedimentos você está tendo, para poder aí desbloquear essas possibilidades aí de viver uma vida plena, não é?
Pois é, essa vida de direito para todos nós. Então, a pessoa idosa, sim, tem propósito. Quem está vivendo esse momento da vida não acaba quando se termina o ciclo de trabalho. Isso continua e deve ser estimulado cada vez mais, né? Então, não é porque a pessoa envelheceu, às vezes terminou a sua vida de trabalho, que ela não tenha direito de sonhar, de prospectar, que ela deixou também de oferecer algo para a sociedade. É outro tema que a gente já vem trabalhando aqui, que é esse legado, né, de passar as informações para as futuras gerações. Cada pessoa idosa é ali uma história de vida, é uma enciclopédia, é um processo de experiência que não pode ficar ali por si só e pode sim ajudar outras pessoas. Então nós vamos agora para um intervalo comercial, rapidamente, aí você volta para comentar sobre isso. Sim, pessoa idosa tem propósito. E quem está ouvindo a gente agora e que pode estar desconectado com isso, ou viveu toda a sua vida e nesse momento diz, mas será que eu tenho meu propósito? Qual é o meu propósito? Ainda é tempo, ainda é tempo. E a Iana vai trazer para a gente essa dica e como a Rede Inventividade também vem trabalhando isso com as pessoas. Papo Sintonia de hoje com a Ana Cláudia Freitas, psicóloga, ela que faz parte da Rede Inventividade, é também uma estudiosa, ela é psicoterapeuta da pessoa idosa, está aqui exatamente para falar sobre isso, sobre propósito. Sim, a pessoa idosa pode viver o seu propósito e se reinventar e deixar também o seu legado, né, Ana? Então, que mensagem final você deixa aí para os nossos ouvintes, pensando nessa perspectiva do propósito e desse período também de final de ano?
Sim. O propósito, Patrícia, deve ser viver este tempo-espaço, né? Planejar a vida é importantíssimo, né? A gente planejou estar aqui agora conversando, falamos antes sobre, enfim, todas as providências necessárias para estarmos aqui, mas viver de fato, nós estamos vivendo aqui agora, né? Eu estou aqui agora, nesse tempo-espaço, conversando com Patrícia Tosta e com os ouvintes da Rádio Celso, né? Então eu preciso estar presente aqui, né? Inteira aqui. Então, da mesma forma, a minha mensagem, até de final de ano, porque afinal de contas essa é a minha última participação aqui com você esse ano, né, Patrícia? Então, já deixando aí um desejo de um feliz final de ano, né? E que possamos viver o tempo e espaço de cada vez, né? Então, se a pessoa idosa, o tempo e espaço dela é agora, é o 60 a mais, que ela viva esse tempo e espaço da agora, né? O que que pode ser feito agora nessa idade? O que é que pode ser feito pós-aposentadoria? Tem muita coisa. Então, abram a mente, o coração, para enxergar essas outras possibilidades que a vida traz, né? E se não conseguir sozinho, peça ajuda. Né? Ajuda de quem quer que seja, mas assim, conte com os grupos, conte com os colegas, com os amigos, com as amigas, né? Para poder enxergar, encontrar esse novo propósito de vida aí, a partir dessa idade. A inventividade está aí também para ajudar nesse processo, para ser mais um espaço de oferta de atividades que possam reforçar aí esse propósito de vida. Então, sejam felizes na idade que estiverem.
Que coisa linda! E lembrando, a Rede Inventividade seguirá com a gente aqui nas próximas quartas-feiras, trazendo também outras ações. A Ana está aí dando esse trabalho lindo, né, de formação, ajudando também essa equipe que tem trazido temas importantes, ações importantes para a sociedade, contribuindo para essa saúde mental, para a saúde plena, né? Trazendo seu conhecimento como profissional da área da saúde, enquanto psicóloga, tão importante fortalecer na pessoa idosa essas questões do vínculo, da convivência, da descoberta e redescoberta do seu propósito, que pode ser, sim, inventivo, ativo em todas as idades. Então, obrigada também, Ana, por hoje, por nos fazer lembrar a importância de viver com propósito no aqui e agora, como você disse, planejar sim, mas é importante estar pleno e inteiro naquilo que faz. E esse é o convite que a gente faz para todas as pessoas que estão aqui acompanhando essa entrevista. Beijo grande, se a gente não tiver outro contato, boas festas, Feliz Natal e 2024 estaremos de volta aqui com você.
Que assim seja. Um abraço a todos e todas.